O exemplo são índices regionais da produção industrial do último mês de março, também divulgados pelo IBGE. Frente a fevereiro, eles mostraram um crescimento em 7 dos 14 locais pesquisados. Os avanços mais acentuados foram observados na nossa velha Bahia, 7%, e na região Nordeste, com 6,2%. Isso, na realidade, se nós tomarmos como referência essas perdas, nós vamos ver aí uma variação de aproximadamente 5,8 e 2,2 no mês anterior. Ao longo do tempo, o recrudescimento da inflação, do qual tanto aposta a oposição, né, começa a dar sinais de declínio. A volta da inflação não passa também, e esse não é só o nosso desejo, esse tem sido a nossa ação, não passa de uma bolha. As medidas adotadas pelo governo surtiram efeito, mais cedo do que se esperava, e os preços dos combustíveis começam a declinar. Aqui dessa tribuna, senador Lindenberg, bem antes, chamava a atenção exatamente dessa questão do combustível associado à produção de álcool, obviamente, o declínio na produção de álcool a partir do interesse das usinas em produzir açúcar, indo ao encontro do elevado preço desse produto no mercado internacional. Isso fez com que a nossa gasolina pudesse subir de preço, hora misturada. Resposta imediata do nosso governo, com medida provisória, tratando exatamente do percentual da mistura da gasolina no álcool, permitindo dessa forma que a gente pudesse atacar a inflação na sua raiz e com medidas macroprudenciais. Banco Central tomando medidas corretas para conter a inflação, mas não frear o desenvolvimento econômico.
Vossa Excelência, permite uma parte.
Vou permitir, meu nobre companheiro senador Suplicy, só concluir essa parte. O mesmo ocorre, meu caro senador Suplicy, com o preço dos commodities, como previu a nossa equipe econômica. A imprensa estrangeira confirma isso que eu estou a verbalizar aqui da tribuna agora. A agência Reuters afirma que os preços, e aí abro aspas quando ela diz, os preços do etanol despencaram com o avanço da safra, fecha aspas. Depois de terem atingido preços sem precedentes na entre-safra, que na realidade vinha pressionando a inflação. O Financial Times afirma, e aí abro aspas para essa afirmativa do Financial Times, os riscos da inflação dos países emergentes estão exagerados e devem mostrar pouca duração. Da mesma forma, a agência Bloomberg cita, inclusive, a mesma fonte do influente jornal inglês, para concluir que, abro aspas, a inflação de alimentos do Brasil atingiu o pico. Portanto, continua a previsão dessa agência quando ela afirma, abro aspas, revisões para baixo, fecho aspas. As notas destoantes estão entre as nossas paredes e vêm de fontes ligadas a governos anteriores. Alguns que pensam, meu caro senador Wellington, que podem ficar repetindo a ladainha diversas vezes, meu caro Suplicy, que é para ver se cola essa questão. Desejo no coração, mas o que eles têm encontrado, de todas as formas, é uma ação de um governo permanentemente vigilante, preocupado em manter essa equação, controle da inflação, minha cara Litz da Mata, mas permanentemente apostando na possibilidade do desenvolvimento local, numa economia que se espalha. Ainda de acordo com a Bloomberg, ou o Gavel, o fundo controlado pelo JP Morgan e dirigido por Armínio Fraga, que não se lembra, presidente do Banco Central no governo Tucano, cobra uma elevação, e aí dizem eles, entre aspas, mais agressiva da nossa taxa de juros para combater a inflação. A agência cita também o Amaury Beer, que comandou interinamente o Ministério da Fazenda na época de Fernando Henrique Cardoso, questionando a credibilidade do Banco Central. Ora, que pena, hein? Ele tem errado no timing, pois sua crítica ocorre exatamente quando a inflação começa a dar sinais de cansaço, de declínio. Portanto, podemos concluir numa síntese de que aqui falamos da economia brasileira, que vai muito bem, obrigado, e o resto não passa de uma grande rede de intriga, desejosa em ver essa inflação voltar. Meu caro Suplicy, tenha parte.
Boas novas, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência aqui coloca, com respeito, inclusive, à diminuição do aumento de preços decorrentes, seja da diminuição dos preços internacionais do petróleo, dos combustíveis, das commodities, e que agora passarão a ter efeitos positivos aos novos indicadores de preço. Mas há uma boa nova também, pois nós acabamos a hora do dia e eu ia lá para o encontro dos prefeitos e prefeitas, mais de 3 mil, com a nossa presidenta Dilma Rousseff, mas eis que, na hora que passava, o senador Wellington Dias ainda conseguiu correr para lá, mas eu, como havia iniciado o pronunciamento da nossa presidente, resolvi assisti-lo pela televisão. E a boa nova que eu gostaria de lhe dar, conferida aqui pelo senador Wellington Dias ali presente, é que se ainda hoje de manhã, na hora do almoço, conversávamos, será que a presidenta será bem recebida, vai enfrentar bem os prefeitos? Eis que os prefeitos e as prefeitas ovacionaram-na inúmeras vezes ao longo de seu pronunciamento e colocou de uma maneira tão sensível, assertiva, como é a sua qualidade, como é que ela está aumentando significativamente os diversos programas, como o PAC 1 para o PAC 2, mais do que dobrando o valor, Minha Casa Minha Vida 1 e 2, mais do que dobrando, os programas para a saúde, os programas para a educação e todas as preocupações relativas à PEC 29, relativas às providências que os prefeitos estavam demandando. Uma a uma, as suas respostas foram colocadas e a cada resposta os prefeitos a aplaudiram entusiasticamente. E ao término, e aí relacionado às suas observações, ela colocou da grande parceria que todos os prefeitos tiveram, presidente João Pedro, para a realização dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, ela conclamou, e de uma maneira republicana, a todos os prefeitos, suprapartidariamente, para se empenharem, se esmerarem naquilo que será o programa para extinção da pobreza extrema no Brasil. Ela vai precisar contar em todos os passos com a colaboração intensa dos prefeitos, e esta foi a conclusão entusiástica de seu pronunciamento. O senador Wellington Dias vai contar outros aspectos, com certeza, mas eu achei que esta boa nova mereceria ser incluída no seu pronunciamento.
Obrigado,
senador Walter Pinheiro.
Obrigado, senador Suplicy. Quero, inclusive, dizer a Vossa Excelência que a própria presidenta já tinha anunciado que, para o programa do Brasil Sem Miséria, há um esforço para que mais 16 milhões e 200 mil brasileiros possam receber esse benefício. E acredito que esse anúncio feito hoje, nós não tivemos a oportunidade de chegar em tempo dessa boa notícia, mas aqui, num bom tempo, Vossa Excelência, o senador Wellington, como bons pombos correios, o Wellington até um pouquinho mais ligeiro, que índio anda mais depressa, conseguiu ouvir lá, ainda chegou em tempo de aqui trazer essa boa notícia da conversa com a presidenta Dilma, com os prefeitos, se comprometendo com programas importantes, com políticas sociais e, principalmente, com iniciativas para que continuemos as negociações para a própria emenda 29, a questão dos royalties, a própria questão da liberação dos recursos, das emendas, do resto. Vou concluir, senhor presidente. Acredito que essas talvez sejam as boas notícias que o senador Wellington também há de confirmar. Vou dar uma parte à Vossa Excelência e, em seguida, senhor presidente, deixo a tribuna com mais satisfação até do que eu cheguei, porque na medida que quando eu aqui cheguei, a presidente Dilma estava iniciando uma das falas. E saio agora com esse resultado extremamente positivo aqui apresentado, né, pelos nossos dois baluartes dessa informação, o senador Suplicy e agora o senador Wellington Dias. Vossa Excelência tem a parte para que eu possa encerrar.
Senador Walter, eu quero primeiro parabenizá-lo, acho que o senador Suplicy captou bem a mensagem. Acho que o ponto principal é isso, é que ela encarou de frente a pauta dos prefeitos, respondeu uma a uma e respondeu positivamente, sendo compreendida. Eu acho que a maior prova disso é a forma como ela foi aplaudida de pé pelo plenário lá, superlotado, aliás, muita gente não estava nem conseguindo entrar lá naquele plenário. Mas eu quero aqui, da fala de Vossa Excelência, apenas destacar um aspecto. A torcida, eu quero dizer que isso vai se repetir durante muito tempo nesse mandato, mas a torcida que alguns, lamentavelmente, no nosso país...
Alguns poucos,
fazem aqui no parlamento, nos órgãos de imprensa, enfim, aquela torcida assim, como se tomara que a inflação não seja sustentada, enfim, tomara que o juro cresça, tomara que a desgraça ocorra no país, usando uma palavra feia, mas uma palavra de povo. E eu tenho muito orgulho e sempre manifestei minha confiança nas medidas tomadas, medidas que não seguem, veja só, a recomendação que agora mesmo no encontro dos países em desenvolvimento foi feita, e o Brasil se dá o luxo de dizer não, nós temos soberania. É o Brasil quem define qual é o seu rumo. E eu quero aqui louvar a forma didática com que Vossa Excelência traz este tema, um tema em que aponta aquilo que era previsível, ou seja, as medidas foram acertadas, nós vamos não só controlar a inflação, mas queremos mais do que isso, controlar com desenvolvimento. O Brasil não se submete às antigas receitas do Fundo Monetário Internacional, ou de quem quer que seja. O Brasil quer controlar aquilo que é importante para a economia, para a sociedade, mas quer desenvolvimento, quer mais emprego, quer mais crescimento econômico e quer mais ganhos sociais. E foi isso que a presidente anunciou exatamente hoje nesse encontro com os prefeitos. Muito obrigado e parabéns.
Muito obrigado, senhor presidente, também. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela benevolência. E concluir dizendo que é mais desenvolvimento, ao mesmo tempo mais oportunidade, mais jovens na escola, mais políticas no campo, mais produção local e, portanto, melhor qualidade de vida, distribuição de renda e crescimento econômico, que acho que esse é o desafio, meu caro João Pedro, que nós queremos para esse nosso Brasilzão, inclusive para a Amazônia, que Vossa Excelência tão bem defende aqui, e, claro, para o nosso querido e prazeroso Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.